Falando de Livros.
Nós vamos falar de livros e de viagens, período de férias, né? Eu converso agora com Suzana Ramos Ventura, é doutora em estudos comparados em língua portuguesa pela USP, é professora e pesquisadora das literaturas de língua portuguesa, tem realizado vários trabalhos em universidades brasileiras e é a autora do livro Convite à Navegação, uma conversa sobre literatura portuguesa, livro ilustrado pela Silvia Amistad e foi publicado pela editora Peirópolis. Bom dia, Suzana.
Bom dia, Rosalie. Bom dia, pessoas que estão ouvindo esse programa maravilhoso, que eu sou fã.
Que bom que você é fã. Então, a gente navega não só pela internet, né? A gente navega também pelo ar, pelos mares e também por esse livro delicioso que é um convite à navegação, né?
Obrigada pelo delicioso, né? A gente, quando fala em navegação, né, as novas gerações estão assim, imersas nessa coisa de internet e esquecem que navegação começou muito antes, né?
Pois
é. É realmente um convite à navegação dos nossos navegadores.
Então, os portugueses, os maiores navegadores de todos os mares, né?
De todos os tempos, com toda certeza.
Uhum. Conta pra gente como é que surgiu a ideia desse livro, nesse formato de viagem pelo passado e pela história da literatura portuguesa, afinal, que é isso que a gente vai falar, né?
É um livro que foi pensado longamente, né? Todo livro que parece, assim, muito gostoso, uma coisa muito, ai, parece que está conversando comigo. Todo livro assim, normalmente tem uma história por trás de muitos anos, né? Uhum. Então, são muitos anos de paixão, muitos anos de convivência com a literatura portuguesa. Quando apareceu o convite para fazer um livro que conversasse com as pessoas, um livro introdutório sobre a literatura portuguesa, eu pensei assim, ele não podia ser chato, ele tinha que ser uma coisa que parecesse uma conversa, um papo. E, no entanto, ele não podia também ser uma coisa que não fosse, não fosse precisa, não, que passasse informações que não fossem exatas, não é? Uhum. Então, quer dizer, não podia induzir você a pensar que a literatura portuguesa era aquilo que ela não era, e ao mesmo tempo ele não podia ser chato. Uhum. Então eu falei, e aí o que eu vou fazer? Então eu peguei as experiências das conversas que eu tinha tido com os meus alunos, com as pessoas que partilharam leituras comigo, que não eram meus alunos. Pensei na minha casa, na maneira como a gente conversava sobre literatura, porque a gente conversava sobre literatura. Falei, ah, então eu tenho que fazer isso aí, é um desafio, e aí a gente escreve muitas e muitas e muitas vezes até chegar no tom.
E você conseguiu, viu? Porque tá uma delícia.
Muito obrigada, isso é um orgulho, né? Quando alguém chega e fala assim, ai, parece que sentou, conversou comigo, nossa, já acabou o livro. Eu falo, que maravilha, é isso que eu queria.
E tá super bem ilustrado também pela Silvia Amistad, né?
Ah, Silvia é um amor,
ela,
é uma pessoa
ela
que...
Ela foi fazendo cada imagem como se fossem os azulejos portugueses, bem no estilo de cada parte do seu livro,
pois
né?
Pois é, eu
não vou nem chamar de capítulo.
Eu não acompanhei o processo de criação, porque a Silvia estava criando aqui, e eu estava em Portugal, e eu recebi, quando eu recebi pela internet, aí uma navegação mesmo, né, da maneira mais contemporânea possível, uhum. Eu olhei aquelas imagens e não acreditei, eu fiquei muito emocionada, eu falei, nossa, como um artista plástico lê diferentemente, ela leu realmente o livro e ela traduziu isso em imagens, mas foi uma coisa assim emocionante mesmo. O trabalho da Silvia Amistad é uma coisa muito bacana e nesse livro ficou muito lindo mesmo. Quase que você pode navegar só pelas páginas de ilustração primeiro, né? Mostrar para as pessoas, mostrar para as pessoas que estão acompanhando você, mostrar para os seus filhos. É uma coisa muito legal.
Então, você começa lá na Idade Média. Vamos entrar no seu texto ou na sua conversa. Na Península Ibérica, antes de existir dois países ali, né? E quem escreviam estavam dentro dos mosteiros, nas igrejas. É daí que surge também o galego-português, os primeiros textos práticos e depois, então, os textos literários, a poesia. Fala disso pra gente de uma forma rapidinha.
Esse contexto ibérico é tão presente na nossa vida, né?
Até hoje,
aqui brasileira, né? Nós que somos assim, leitores ou do Guimarães Rosa, com toda aquela gesta dele, né, do Grande Sertão Veredas, aquela, que é praticamente uma novela de cavalaria,
é
aquilo, né, aqueles jagunços, aquela coisa da donzela guerreira, que é de Adorim, né? Então, isso é um contexto ibérico. Também os leitores de Suassuna, os que acompanharam ou as versões televisivas de, ou cinematográficas de Alto da Compadecida, aquilo é vicentino, é de Gil Vicente. E isso é um contexto muito ibérico, antes de ter dois países.
E os cordéis no Nordeste também, né?
Sim,
que é totalmente
nós estamos
trovadores.
Exatamente, nós estamos imersos, né? Nós brasileiros estamos imersos nesse contexto, né? Por exemplo, quem tem lá em Ouro Preto, aquela igreja linda, né? Da Matriz do Pilar. A Matriz do Pilar é da época também da União Ibérica, de quando era a Península Ibérica mesmo, uma devoção que vem diretamente da Espanha. Então, o que acontece é que tinha muito isso antes da... A história do português começa nessa coisa ibérica, nesse contexto ibérico, que depois vai ser retomado lindamente pelo Saramago, né?
Sim.
Em Jangada de Pedra, que ele sonha, então, que a Península Ibérica se separa, Portugal e Espanha se separam e saem navegando pelo mar numa imensa jangada. O texto, então, procura retomar a história do português antes do português existir, né? Ele entra um pouco pelos territórios da história e vai contar a vida dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres que foram moldando essa língua. Então, a partir de um latim vulgar, eles chegam no galego português, e esse galego português, que é uma maravilha, é uma língua que se torna uma língua literária.
É verdade.
Adotada pelas cantigas, né, das cantigas de amor, de amigo, de escárnio, de mal dizer, que a gente passa por elas no ensino médio, mas às vezes a gente se perde disso. Então, essa língua que é adotada como língua literária por esses trovadores, que fazem toda a diferença, porque é uma língua de amor, para falar de amor, para falar de dores, para falar de dissensões políticas, às vezes, no escárnio, no mal dizer, mas notadamente para falar de amor. E depois nós temos essa evolução para o português. Então, quer dizer, tem uma longa história antes da história, né?
É verdade. Essa história de Portugal com a Espanha é muito interessante porque ela vai e volta, né?
É uma história de vai e vem mesmo, né?
Separa, une, é a Península Ibérica mesmo, que vai se criando e se formando, né?
Uhum. E aquela coisa de casamentos, né? Aquela coisa dividida em reinos, né? Uhum. E depois, assim, uma porção de princesas de um lado se casa com um rei de outro lado. Por exemplo, só na época de Gil Vicente tivemos, durante o trabalho do Gil Vicente, tivemos três casamentos com princesas espanholas. Né? Então, Portugal se consolida primeiro, a Espanha demora um pouco mais a se consolidar como Espanha, como aquilo
que nasceu. Até agora, o rei de Portugal falou: eu sou o rei de todas as Espanhas. Isso foi há pouco mais de 30 anos, 20 anos, né?
Sim, sim.
Então ele reconhece que a Espanha ainda tem os movimentos lá separatistas e o galego com a cara do nosso português aqui do Brasil, né? Até hoje.
Sim, é uma coisa, e nós temos uma identificação muito grande, os galegos mesmo, as pessoas que hoje estão lá na Galícia, ali perto de Santiago de Compostela, têm uma identificação muito grande com o português, né?
E com o brasileiro, mais até do que o português.
Exatamente, às vezes quando não nos compreendem, quando a gente vai à Espanha, quando a gente vai, fala assim: ai, não, ela deve ser galega, não, ela é brasileira.
É verdade.
Né? Tem toda essa coisa dos chiados, do X que nós temos também, né?
Uhum. É verdade. Vamos voltar um pouquinho para o seu livro? Quando você fala do galego português, fala de Dom Afonso X, sábio, que valorizou tanto a língua escrita e as traduções do árabe, né? Tinha o castelhano, mas ele preferiu o galego para a poesia, né? Era o tempo dos provençais também, dos trovadores, aí a Provença, que é já a França, né?
Então, Dom Afonso X, realmente, ele não merecia. Todos eles tinham, assim, uma alcunhazinha, né?
Uhum.
E o Dom Afonso X foi o sábio, né? Esse rei de Castela. E ele valorizou muito todos os ramos do saber. E aí, é dele, por exemplo, as cantigas devocionais, que são aquelas que nos chegaram com mais precisão de ter letra e música, que são as cantigas de Santa Maria, né? Uhum. Quem for até a internet, colocar lá no YouTube cantigas de Santa Maria, vai ouvir várias, tem muito boas gravações, tanto no Brasil, fora, tem gente que coloca no YouTube. E ele era um rei, ele foi o avô do Dom Diniz, um rei importantíssimo para Portugal, uhum. Ele percebeu que
Dom Diniz que instituiu o português como língua oficial, né?
Exatamente, ele é o avô do Dom Diniz, que uhum. também tinha uma alcunha linda, né? O rei poeta, uhum. né? Que foi um trovador, que fez lindas cantigas de amor, algumas de amigo também, mas umas cantigas...
Era trovador, lindas, né?
Era um rei trovador e foi um rei que também pensou longe. Então, assim, essa coisa do avô, o avô foi um visionário, né, o Dom Afonso X, porque ele juntou uma corte de artistas e ele pensou na fixação disso para nós, uhum. para o futuro, para a posteridade. Então, assim, o historiador fixando a história, as traduções do árabe, que são preciosas, ele falou, aqui tem conhecimento e eu preciso traduzir isso, nós precisamos traduzir isso pro espanhol. Né? Uhum. E aí ele vem a ser avô de um rei português, exatamente por esses casamentos todos que havia, né, entre reinos, que é Dom Diniz. Dom Diniz, além de ser um grande trovador, um dos maiores trovadores do nosso lado, que depois vem a ser Portugal, ele vai sonhar com as navegações, ele vai uhum. mandar plantar pinheiros, porque ele estava desenvolvendo ali uma navegação mais de cabotagem por ali. Ele falou, não, isso aqui está o futuro. Ele manda plantar pinheiros em Leiria. Nossa. E é desses pinheiros, que os portugueses chamam de pinhais, é desses pinhais de Leiria que depois serão feitas as caravelas, muito depois que ele tiver morrido, né?
Uhum, muito interessante isso. E aí depois aí já entrando nos escritores, né? Surgem as crônicas do Fernão Lopes, que era o guardador da famosa Torre do Tombo.
Famosa Torre do Tombo.
Onde está toda essa história, não é isso?
Pois é, então, é como a vida da gente, né? Porque o Portugal, assim, os primeiros documentos que a gente tem são documentos com a nossa vida, né? Uhum. Nós temos testamentos, nós temos o que a gente acha de passado literário, é muitas vezes um passado documental. Então começa no testamento, começa numa coisa muito engraçada, que é uma notícia de fiadores, que é um Pelágio Romeu que morre e deixa uma lista de pessoas a quem ele deve. Uhum. Deve dinheiro a esse, deve dinheiro àquele. Então, assim, para quem vendeu o fiado para ele, né? São esses os primeiros documentos. Depois eu vou para as cantigas, né, de amigo, e depois eu vou pensar, em Portugal vai se pensar um pouco mais tarde, o Afonso X foi um cara que pensou isso primeiro, né, e a França, nossa referência, primeiro, uhum. mas o que vai acontecer, vai se pensar na documentação, e aí Fernão Lopes é encarregado de escrever a história.
E ele faz em crônicas.
Exatamente.
Ele faz em literatura.
Pois é, e ele tinha um talento excepcional. Então ele não se restringe a ser historiador. Ele uhum. vai pesquisar e ele tem estilo literário, ele tem sabor, né? Então ele quer saber, no Cerco de Lisboa, que depois vai ser lá tematizado pelo Saramago, quem já leu História do Cerco de Lisboa, ele pensa assim, tá, mas como é que as pessoas comiam? Como é que era a vida do povo? Quanto custava uma dúzia de ovos? Ele chega a essa coisa, tinha pão, não tinha pão? Se tinha pão, como é que as pessoas compravam pão? Quanto custava? E ele vai escutar, quer dizer, ele vai pesquisar, ele vai em lápide de cemitério para conferir quais são as datas, e ele transforma tudo isso, que podia ser um amontoado de dados, em crônicas deliciosas, saborosas, não é? Num português uhum. arcaico, mas que pode ser, se você pesquisar no próprio Convite à Navegação, vai ter um trecho, você percebe o sabor daquilo, o que o povo achava, o que as mocinhas lavadeiras cantavam, o que o povo achava dos grandes heróis. Então, ele vai pensando a história assim como um todo e como uma grande e saborosa crônica.
Uhum, é verdade. Suzana, nosso tempo aqui é o que eu te falei, a gente não tem tempo para conversar sobre todas essas navegações, mas aí tem Gil Vicente que chega com o teatro super atual até hoje, né, com a literatura mesmo, já definida como teatro, fez mais de 50 peças, e foi antecessor do Shakespeare até, né?
Pois é, o maior homem de teatro da Península Ibérica, junto com o Lope de Vega, né?
Uhum.
Todos, graças a Deus, todos temos Alto da Barca do Inferno, Farsa de Inês Pereira,
no
brasileiro,
dele que
né?
A gente
então,
conhece,
quer dizer, pelo menos esse pedacinho, quem frequentou até o ensino médio tem como patrimônio, como um pedaço disso.
Uhum.
E o próprio Alto da Compadecida do Suassuna, que é tão gil-vicentiano, né?
É.
Especialmente aquela cena do pós-mortem das pessoas. Então a gente tem isso, a gente percebe o quanto está próximo de nós. O Vicente foi um gênio, uhum, né? Depois dele realmente só Shakespeare, né? Porque Shakespeare vai aprofundar os abismos humanos, mas o Gil vai cunhar aqueles tipos, que são os tipos até hoje, né?
É porque a gente fala que Shakespeare é o maior teatrólogo, dramaturgo do mundo, né?
É,
do mundo ocidental, pelo menos. Mas Gil Vicente vem antes dele e é tão genial e escreveu tanta coisa, né?
Escreveu, né? É o problema, a gente quando escreve em português,
é verdade.
E o Gil é interessante porque tem autos dele que são pedaços em português, pedaços em espanhol, tem personagem que entra e o personagem fala espanhol, porque ou ele é espanhol, para caracterizar como essa Península Ibérica tá
junta,
unida,
né?
Que as pessoas eram bilíngues. Agora, quando a gente está numa língua, se expressando numa língua de menos prestígio internacional, a gente fica menos conhecido, né?
É,
só agora, Machado, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, os nossos brasileiros, eles são menos, agora são mais valorizados nas universidades norte-americanas, nas universidades francesas, nas universidades canadenses. Por quê? Porque aumentou o número de traduções.
Sim,
o inglês, quer dizer, claro, Shakespeare foi maravilhoso, não tem dúvida nenhuma, mas o fato de você também se expressar numa língua que se torna hegemônica ajuda as pessoas a lerem mais.
Agora, é interessante isso, né, mudando de assunto um pouco, mas o português é a quarta ou quinta língua mais falada do mundo, ou com mais falantes do mundo, né?
Uhum.
Ainda tem isso. Suzana, você continua navegando até Camões, né? Até os dias de hoje, quer dizer, até Camões. Você chega a Fernando Pessoa, esse poeta da modernidade, né?
É, a gente procurou, assim, fazer uma coisa introdutória que fosse, assim, passo a passo mesmo até o Camões, mas assim, com laçadas pro presente.
Até,
né?
Fernando Pessoa, né? Você
pois
chega.
É, a gente fez uns ganchos pro
fala
futuro,
de Dom
como
Sebastião.
É que o Fernando Pessoa vai pensar nisso, como é que o Saramago vai pensar nisso, o que que esse começo vai gerar.
Sim.
A gente vai, assim, o livro tem um número limitado de páginas, não é?
É.
E a gente optou, então, por fazer esse começo, vamos assim, palmilhar esse começo com laçadas para o futuro. E claro que no futuro tem que estar o Pessoa, né?
Pois
não
é.
Tem como.
Uhum, claro, e você chega a Saramago, que é o grande, né, o grande escritor.
Sim,
português,
ícone,
da atualidade,
né?
Nobel da literatura, né?
Sim.
Mas a gente, como o tempo do livro é limitado, a gente também é limitado aqui na rádio, eu ficaria conversando muito mais com você.
Muito
Mas
obrigada.
A gente tem que encerrar, infelizmente.
Não tem problema, nossa navegação fica para um capítulo 2, a gente retomar essas águas de conversa. Enquanto isso, as pessoas podem ler o livro.
E o convite, né? Justamente para esse período de férias, né, que é o mês de julho, o convite para as pessoas navegarem pelo texto literário, pelo livro seu.
E depois a gente conversa mais.
Isso aí. Um grande abraço, Suzana.
Um super beijo. Muito obrigada.
Tá
obrigada
bom.
A todos e um ótimo dia.
Um grande prazer falar com você. Sucesso aí.
Obrigada.
Eu conversei com Suzana Ramos Ventura. Ela é autora do livro Convite à Navegação, uma conversa sobre a literatura portuguesa. Um livro belamente ilustrado pela Silvia Amistalden. Livro publicado pela editora Peirópolis. Você pode ir lá conferir no site. É um livro gostoso de ler. Conta essa história da nossa língua portuguesa, a quarta, quinta língua com mais falantes no mundo. Então é isso. Vale a pena a gente conhecer um pouco mais e conhecer um pouco mais o que a gente é para saber o que que a gente vai fazer para o nosso futuro. O site da editora Peirópolis é www.editorapeirópolis.com.br.
Falando de livros.